Maria abençoada por nosso Senhor.
De agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem está sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza que está
aqui.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Ele é a fonte
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 29 de julho do ano 2023, às 14 horas e 10 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria. Ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, quer dizer inferno, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação.
Ana.
Aniversários da semana, dia 28, Rosinha Figueiredo Silva, de Portugal, foi ontem, e Josélia Matiuschenko, do Paraná. Hoje, Marília de Floripa e Osvanir de Andrade. Amanhã, Maria Luísa Malu, nossa sobrinha, filha da Maria Aparecida, e Daiane Nayara. Dia 31, Fábio Moura, de Itajaí, e Yasmin Brique, de Gaspar. Dia 2 de agosto, na semana que vem, Eládio Eufrosino. Dia 3, Elvira Tonco, de Balneário Camboriú. Dia 4, tio Zeca, o único irmão do pai, de Itajaí. E Mara Regina, do Rincão das Flores, que agora mora aqui em Itaquaras. Dia 5, Madalena de Brusque e Maria Cecília Borges de Oliveira, de Goiânia. Aqui agora, Cecília Cardoso mandou um recadinho aqui para a rádio. Vamos ver aqui.
Oi, boa tarde, Ana Maria. Salve, Maria. Tudo de bom para vocês. Eu queria poder oferecer o programa hoje para minha filha, que está de aniversário amanhã, tá? Minha pequena, minha caçula. Ela chama-se Driele Cardoso, tá? Eu queria oferecer o programa, as músicas, tá? Eu sei que o programa vai estar lindo, abençoado, todas as coisas lindas que tiver no programa, tá bom? Um grande abraço para ela e um grande abraço para vocês. Salve Maria, que Nossa Senhora proteja a todos. Abraço a todos.
A Cecília Cardoso que mandou. Aqui é Valdir Faz, de Minas Gerais. Boa tarde, salve os três corações unidos de Jesus, Maria e José. Bendito que vem em nome do Senhor, mês de julho, mês do precioso sangue de Jesus, chegando ao fim. Feliz daquele que se lavar no sangue do Cordeiro, a Santa Eucaristia. Também nas lágrimas da Virgem Dolorosa. Vai um grande abraço a todos os ceifadores do mundo inteiro, a família Conceição, Eugênio e Comunidade. Santo Profeta Pedro II, rogai por nós. Valdir Faz, de Minas Gerais. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria, peço a bênção ao profeta Pedro II, ofereço todo o programa para os aniversariantes, a família Conceição, seu Eugênio, sua casa e todos os irmãos da obra Palavra Viva de Deus, que Deus abençoe toda a família Conceição, que fazem esse programa maravilhoso, e a Catarina Anese manda um abraço à família Conceição e seu Eugênio e sua casa. Um abençoado programa a todos, abraço de Cleci de Erechim. Tem música?
Esteja preparado quando eu voltar. Não deixe.
deixe pra depois para não chorar. Assim como eu subi, também voltarei. Quem crê que sou a vida, eu salvarei. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja sempre alerta, não esqueças de mim. As horas se aproximam pra chegar o fim. Aqueles que não seguem os passos meus, pois nunca chegará a conhecer a Deus. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Sou a tua vida, mas por um encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Esteja em oração, não perca teu tempo. Eu poderei voltar a qualquer momento. Leia o santo livro que prometi. Nada escapará, pois eu vou cumprir. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, ou mais por um encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua luz. Eu sou teu Salvador, sou Deus e sou Jesus. Eu sou a tua vida, o mais puro encanto. Sou o Consolador, sou o Espírito Santo.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 14 horas e 18 minutos. A primeira mensagem do programa, nosso amado profeta vai fazer a leitura, também o comentário.
Essa mensagem aqui, só falta dizer o dia e a hora que Jesus voltará, né? Antes de me acordar, eu não sei se foi sonho, uma visão, sei lá. Sonhei que a gente estava abraçando uns outros, assim. Não sei, nem posso dizer. Se foi uma coisa que passou rápido na minha cabeça ou sonhei. E que na mensagem veio parecido com aquilo que passou pela minha cabeça. Por vocês terem cuidado para comigo, desde já eu vos agradeço. Mensagem hoje do dia 29 de julho de 2014. Agora, você vê quando Deus, maravilhoso que Ele é, piedoso, chegar a agradecer pelo que a gente faz, a tristeza que ele está passando nas mãos daqueles que se dizem representante dele, né? Mas ele aqui, ele fala, ele explica bem isso aqui. O cuidado que tens para comigo, também muito mais cuido de ti e de tua família e os que te acompanham. Não há necessidade de ficar mais triste. É isso aí. Não adianta a gente pensar, ah, meu Deus, amanhã o que é que eu vou ter, o que é que eu vou comprar? Alegram-se, sim, porque quero ver todos sorridentes no meu retorno. Imagine, meus filhos queridos, eu dar a cada um presente que nunca puder o ter. A vida não será mais essa que vocês ainda, por enquanto, têm. Ela será totalmente bem mais diferente, porque nesta hora vocês irão se abraçar com seus antes queridos, coisa linda, não? Que deixaram a terra há muitos anos. Na presença de cada um de vocês, irão ver que são eles jovens e lindos, como mesmo irá acontecer para quem já tem a sua idade mais velha, como eu, Padre Romulo, né? E assim por diante, tantos, igual aos que hoje têm os seus 20 e poucos anos. A gente vem falando isso, eu, os irmãos, não acredito. Assim será uma só família, enquanto os que vêm me abandonando, nada disso terão. A vida deles por ali em diante será só de tormento e tristeza, por não terem obedecido às leis dos profetas que passei a eles. Como aqui venho passando para este filho que me dá alegria todos os dias com sua família. É uma palavrinha aqui que eu nunca tinha escrito e hoje ainda errei. Vamos ver se eu consigo dizer. Nunca tinha escrito. Retrospectiva. Ah, agora deu. Agora saiu. Jamais haverá do ano que passou. Tudo será como vós venho prometendo. Por si todos terão a graça de viver eternamente, por ter me honrado e com respeito. Só por este procedimento dá o direito de viver uma vida nova. Imagine, meus filhos, eu sendo vosso pai, juntos estarão comigo por toda a eternidade. Imagina, gente, nunca mais terá fim, né? Por merecerem tudo isso, já estou adiantando com antecedência o que será no meu retorno. Assim como eu nasci, outra vez quero nascer no coração de cada um. Sim, porque eu sou a luz que dá a vida. Minha Santa Mãe e a vossa também, junto estará recebendo só os filhos da luz, onde José, meu pai de criação, dirá também: vinde benditas almas piedosa, como eu fiz com Jesus menino, ao nascer onde cuidei dele com máximo de respeito, que agora farão vocês que vinham mantendo o mesmo. Vê, meus filhos, como é bom vocês terem cuidado para comigo. Desde já eu vos agradeço, Jesus e Pedro II. Ai, coisa linda, né, gente? Será que esses que estão me vendo através da internet, será que eles estão acreditando? Pois é. É nessas que estão fazendo o papel de 5 tolas, né? Estão deixando tudo para a última hora. E nada deixará de se cumprir, viu? O que está na Bíblia vai cumprir, não tem esse negócio. Não, meu Deus, o Senhor vai perdoar porque eu não sabia que tinha que ser assim, não sabia? Se não faz a vontade de um desses, eles ficam xingando. É, porque não, eu quero o que eu quero, não me dão, e Deus pede, Deus não exige. Mas eles não estão acreditando. Se acreditasse, essa mensagem aqui, oh, já era para estar no jornal, em primeiras páginas. Se eles acreditassem, não tem esse negócio, não. Eu me admiro como é que tudo que surge de tristeza, né? Sequestros, bandidagem, drogas, tudo quanto coisa que não presta, já o jornal abre falando e não fala de uma coisa linda dessa, né? Só por quê? Porque parte daqui, se partisse do Vaticano, meu Deus do céu. Só que lá é a tristeza que parte de lá. De lá que está vindo as piores coisas do mundo. E no momento em que, quando chegar perto, aí é que os católicos vão abrir os olhos, mas já é tarde. Estão acreditando numa coisa que não existe. Não existe isso aí, como eles querem fazer, né? A gente vê que missa no Brasil, missa em outros países, já um dança, outro joga bola, outro é missa do coco, outro é missa caipira e assim por diante. Quer dizer, virou bagunça a própria Igreja Católica, não? É pena. Eu sou a pessoa que, dos parentes principalmente, não queria que acontecesse, mas vai acontecer, que não adianta, né? Adianta. Que a gente luta por isso, mas se não quer, como é que eu vou fazer? Só Deus é que na hora da sua grande misericórdia é que pode perdoar. A gente não pode fazer mais nada. O que a gente está fazendo é como Ele quer. Fazer tudo possível para sempre cuidar dEle, né? Que sempre foi meu cuidado. Sempre, sempre. Cuidar do que é dEle. O resto não me interessa. Mas o cuidado que é dEle, porque Ele aqui está dizendo... O cuidado que tens para comigo, também muito mais cuido de ti, de tua família e os que te acompanham. Eu acredito que muitas pessoas que nessa hora estão me ouvindo através da internet, devem já se preocupar. Eu acho que está na hora das pessoas se acordar. Os que podem, né? Os que não podem, coitado, não faz mal, vão se chegando, porque... Quem sabe, um instante, no momento, tudo pode acontecer, né? E se lá onde moram, que estão me vindo, ouvindo, e que não tem uma missa igual a nossa, não vá. E se puder, vem para cá. Faça tudo possível, porque esse aqui é um chamado com urgência, né? Por vocês terem cuidado para comigo, desde já eu vos agradeço. Não tem essa parte como, quando chega no fim do ano, as emissoras, rádio, televisão, eles mostram tudo o que passou do ano. E aqui Jesus diz, né? Jamais haverá do ano que passou a retrospectiva. Isso aqui, ó, isso aí não vai existir mais. Acabou. Passou o que passou, pronto. Não tem mais. Hã? É igual aquela do coisa. Pronto, acabou a festa do... Zé Vasconcelos, não, é o casal, né, que fizeram a Buda de prata, Buda de ouro, e fizeram um jantar, né? Bom, acabou, pronto, vão embora todo mundo. E assim vai ser esse momento. Quem fez, vai receber, quem não fez nada tem mais a receber. É bom que daqui para diante, não ficar mais triste, não. Meu Deus, eu tô desempregado, sei lá, não sei o que eu faço da minha vida. Aguardem, nós sofremos, nós, mas de tanta a fé que nós temos, passamos por essas barreiras. Vocês também devem, é promessa dele. Quando ele fala mesmo, abre o livro, então não precisa mais se preocupar. Para que se preocupar, né, gente?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 29 minutos. Ana, tem e-mail?
O senhor Agnaldo Meira, de Angatuba, São Paulo, manda. Boa tarde, Ana Maria. Muito bom começar o programa com música louvando ao nosso Criador. E se for possível, o coral cantasse a música Devoto da Virgem. Quero oferecer para minha filha, Denise Meira, que vai fazer aniversário no próximo dia 2 de agosto. Um abraço a todos vocês, Agnaldo Meira, de Angatuba, São Paulo. Antes da música, vai ter reflexão. Agora do Alex.
Venham todos a este lugar, pois aqui está o Deus de amor a nos esperar. Vamos consolar nosso Senhor.
Aqui se trata de um santuário, o de Deus Pai.
A aqui quem manda sou eu. Minhas mãos estão na porta, abençoando todos os que aqui chegarem.
Obediência. Como surgiu essa ideia? Na verdade, não foi nenhuma ideia, foi uma necessidade que surgiu lá em 2005 pela falta, ausência de local para a gente celebrar uma missa, de receber com mais quantidade os fiéis. Na capela, em 2005, 2004, 2003, era feito a celebração da Santa Missa com o padre Francisco Marini, às 3 horas da tarde. Eu, participando dessa missa, sentia a necessidade de dar mais conforto para aquelas pessoas que ali estavam, que se aglomeravam na capela, se aglomeravam na cozinha da casa do profeta, se aglomeravam na garagem. Então, ao término da missa, eu pensei, por que a gente não fazer uma igreja? Mas só que não tinha local na época para fazer essa igreja num tamanho que seria adequado. E eu, comentando com o pai na época, falei: pai, que tal nós fazer uma igreja para acolher esse pessoal? E o pai perguntou: fazer onde, Alex? Eu falei: aqui no terreno do lado, porque o terreno onde está o barraco, onde o profeta ganhou esse terreno para estacionamento e para recreação das pessoas que aqui vinham. O pai indagou na hora, disse: Alex, mas ali é pequeno demais, não dá para fazer uma igreja boa. Isso tudo no domingo. Eu falei: se eu for em casa fazer um esboço e ver que dá um tamanho bom, o pai aceita? O pai, como sempre foi assim, disse: não, eu não é questão de eu aceitar ou não aceitar. Eu faço um pedido. Se Deus aprovar, a gente vai fazer. Muito bem, fui para casa, vim aqui no terreno, medi o terreno, peguei as dimensões do terreno e tentei aproveitar o máximo dele. Fiz o esboço, trouxe para o pai no domingo à noite, da igreja. Na segunda-feira de manhã ele me chamou cedo, foi até na minha casa, me chamou cedo e disse: ó, Alex, o Jesus aprovou, podemos fazer a igreja. E daí, como fazer essa igreja? A ideia era fazer de uma maneira que todos nós pudéssemos construir. Eu, meus irmãos, as pessoas que aqui acompanhavam, e que não precisasse de muita burocracia. Engenharia, engenheiro, projeto. E assim eu pensei em fazer uma igreja de madeira. Mesmo porque a madeira para mim tem um significado muito grande na vida de Jesus Cristo. A cruz dele é de madeira, a arca de Noé é de madeira, a manjedoura onde ele nasceu provavelmente era de madeira. Então por que não fazer um templo para ele, para o final dos tempos, de madeira? Que é um significado muito grande na minha visão. Então comecei a fazer o projeto da igreja no modelo que hoje se encontra. Em 2005 começamos a construir ela, final de agosto, e começamos a construir ela no chão, montar ela no chão. Foi até meado de novembro de 2005, meado de novembro até 24 de dezembro a gente começou a erguer ela. onde ela foi inaugurada dia 24 de dezembro de 2005. Após a inauguração dela, em janeiro e fevereiro, foi feito o altar. Depois do altar ter sido construído, a gente partiu para a torre. E para construir a torre, eu apresentei três modelos da torre. O primeiro era esse aqui, que era um modelo ao lado da igreja, fora do corpo da igreja. O segundo esse, que também era fora do corpo da igreja, na lateral. E o terceiro, nesse sentido, onde ficou simbolizando uma mão posta para o céu, a torre pertencendo ao corpo da igreja. Junto com a construção dessa igreja, tivemos o cuidado de valorizar ela, não fazer um ambiente frio. Então eu pensei em botar na lateral ela cercada por anjos, e na frente da entrada anjos também. Na porta eu pensei, igreja da obediência, quem obedece adora, ama a Deus. Então eu fiz a porta de entrada com a mão posta, que assim que ela abre, a mão se abre. Essa foi a intenção da porta, com a mão posta. E a intenção dos anjos ao redor da igreja é para cortejar a celebração da Santa Missa. Os anjos, como se estivesse presente aqui na celebração da Santa Missa. Isso tudo foi feito, planejado, tudo com a aprovação do Pai. E graças a Deus, tudo deu muito certo. Na época, eu quis botar na mesa do altar, o M que segurava a mesa era o M de Maria, como se estivesse acolhendo o sacrário, o Santíssimo Sacramento, seu filho. Até houve comentário que essa igreja tinha muita parte meio triangular. Será que o filho do seu Bento não é maçom? Nada a ver, não tem nada a ver. A ideia foi colocada dessa maneira para que a gente pudesse construir esses triângulos, essas treliças que chamam. Isso aí é só para facilitar a montagem. Tanto é que no começo foi um desafio para mim e para os meus irmãos também. A gente nunca tinha feito nada parecido. Mas graças a Deus, com ajuda, que eu pedi muita ajuda de São José, que era carpinteiro, tudo correu bem, tudo deu certo, não deu acidente nenhum. A igreja está até hoje aqui suspensa, está montada, nunca teve problema nenhum. Então acredito que foi um trabalho bem feito, que agradou muito a Deus. Tanto é verdade que dia 27 de 11 de 2005, praticamente 2 meses depois que a gente começou a construir, São José passou uma mensagem ao profeta. O título da mensagem é O Caminho. A mensagem diz, no finalzinho da mensagem: esse templo que está sendo feito já é um sinal para a vinda do Salvador. O projeto feito foi pelo filho desse profeta, mais inspirado pelo Espírito Santo, que assim fizesse com a presença das figuras dos anjos, porque assim ele irá descer do céu com seus anjos. Então realmente a ideia de colocar os anjos, eu tive a ideia de botar os anjos como se fosse fazer a corte para Jesus sacramentado, mas também serviu para entender que assim como está aqui na igreja, assim será cortejado Jesus quando voltar. Então a gente fica muito contente, muito alegre com o final da obra, que eu volto a insistir, a ideia foi minha, mas aprovada por Deus, pelo profeta, e a construção toda foi graças aos meus irmãos, eu junto, as pessoas que aqui participaram ajudaram muito, tanto financeiramente como braçalmente. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Deus se mostra contente com a humildade, com a simplicidade. Então que possamos pensar na nossa vida, sempre ter humildade. As coisas mais simples é ali onde Deus gosta de estar. Não precisa de uma basílica, não precisa de uma construção faraônica. Basta uma casa simples de madeira como esta, singela, mas que tenha muito respeito. Que possamos todos entender que aqui é a casa de Deus e que foi feita com muito carinho para todos nós.
Tá bom. Se torna importante esse minuto, que não é minuto, né? Minuto de reflexão aí. Mas é muito bom porque, como já houve comentário domingo passado, muitas pessoas até sabem um pouco da história, mas esquecem, né? É bom para relembrar. Até a gente aqui agora, né? Estou aqui ouvindo e muitos detalhezinhos que a gente nem lembrava mais, né? Detalhes da torre ali, principalmente, que fica aparentando mão posta, né? Isso eu já tinha mostrado na época, mas eu nem lembrava mais disso também. Então é muito importante. E para vocês que acompanham a obra, vocês que não conhecem, né? Então entraram agora, faz pouco tempo, está aí para vocês começarem a entender um pouquinho da história. Ontem, pode falar não? Falar, né? Ou não vou falar não? Vou deixar o pessoal ansioso para ouvir. Se quem ficar até o final do programa vai escutar o que eu quero falar. Tá bom, então vamos lá, música. São 14 horas e 45 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem do dia 29/7/1995. Vida, dom de Deus. Felicidade, meu filhinho, é fruto de meu Jesus. Quem crê nele e é obediente, não há motivo de ter medo de nada. Tudo é constituído, dado pela prova de quem ama. O amor está acima de tudo. Nele se completa toda fonte de riqueza, pois sua sabedoria e potencialidade é inigualável. Ninguém tem o poder de saber os seus maiores segredos, nem o Lúcifer, que foi o anjo mais chegado a ele. A sua dor transpassa dos limites pelas vítimas que estão morrendo de fome, frio e abortos. Isso é que lhe causa maior tristeza. Bento, meu filhinho, como rainha da paz, minhas mãos estão sempre cheias de rosas para dá-las a quem tanto aceita com amor. São almas criadas por Deus, que se formam em lindas criancinhas. No momento da fecundação para uma mãe, eu dou espontaneamente aquela ou aquele que me pede, sendo sempre permitido por meu Santo Filho Jesus. É através do meu amor que se pode ter bons frutos. Fora disso, nascem crianças sem nenhuma segurança, dada pela falta de reconhecimento pelos próprios pais, que não dão respeito um pelo outro dentro de casa, sendo que a moral deles é péssima. Os caminhos por onde eles andam, meu Jesus, não está com a sua presença, só porque o Satanás já tomou conta dessa família. Ali a pornografia é como se vê no inferno, mulheres peladas, homens maldosos, drogas de todos os tipos, assim vai aumentando cada vez mais. É uma perca muito grande, é como se sacudissem um pé de jabuticaba carregado de frutos. Caem as maduras e as verdes também. Meu filhinho querido, eu, Maria, vossa mãe, peço de todo meu coração, não joguem suas vidas fora. Ela é só uma, não existe duas. Reencarnação só vai haver na hora do julgamento do seu corpo. Sai a alma para entrar num corpo incorruptível, para viver eternamente, porque não haverá mais morte. O que morre é aquele que não vai poder nunca mais ver Deus, o seu Criador. Tudo isto acontece pela desobediência que não procurou amar verdadeiramente, só fez o que não presta. Digo isto, meus filhinhos, porque a hora está chegando para todos. A escolha está sendo feita. Por onde quer que cheguem estas mensagens, quem as lê pode confiar que esse meu filho Bento é muito querido para meu filho Jesus, seu Salvador. Eu, Maria, me disponho sempre que for permitido de conversar com este fiel mensageiro, transmitido a todos vocês que são meus seguidores também. Converse com Jesus a todo momento. Dobrem seus joelhos diante de uma cruz e digam assim: querido, como eu gosto de estar aqui presente. Já é hora de abrir os meus olhos e ver que só o Senhor, meu Jesus, pode me dar tudo aquilo que sempre mais desejei, a minha salvação e de minha família. Os demais só o Senhor é que sabe. Tenha piedade, meu Deus. Somos fracos e humildes, mas nas suas mãos podemos ser fortes e inteligentes. Amém. Cada oração que eu passo para ti, meu filho, é segurança para muitos que confiam no poder de Javé e te aceitar como um homem enviado por ele. Obrigado, filhinho. És para mim a pedra que Jesus deixou me escolher. Fique com a minha paz. Maria, Rainha da Paz.
Antes que eu comente, faça o comentário dessa mensagem, é só explicar para vocês ali sobre aquela reflexão da construção da igreja, um detalhezinho, que é pequeno, mas é importante. como ali mesmo eu falei, expliquei, foi feita toda, esse projeto foi feito todo no computador, na época eu trabalhava com projeto. E só que a minha área era projeto mecânico. Então, mas mesmo assim, eu construí o projeto no mesmo programa. O interessante é que os projetos mecânicos, eu tenho todos eles salvo na memória do computador. E o projeto inteiro da igreja eu perdi. Deu um problema no HD, na memória do computador, e consegui recuperar o projeto mecânico, os projetos que eu fiz sobre mecânica, mas a igreja eu perdi totalmente. Não ficou nem torre, nem igreja, nem altar, não ficou nada. Entendi o quê? Eu entendi com essa constatação que o projeto da igreja, da obediência, valeu só para isso aqui. Não dá para fazer mais igual. Se alguém quiser vir medir, fazer uma igual, vai ter que medir toda, vai ter que calcular toda de novo, que tem partes que não mostra, tem partes escondidas nela, sapata. Então, infelizmente, ou felizmente, botamos assim, o projeto não existe mais. Só existe só a construção que está aí. Só um detalhezinho só, que eu comentei até com meus irmãos aqui. Vindo aqui para a mensagem, vida, dom de Deus. Bento, meu filhinho, como rainha da paz, minhas mãos estão sempre cheias de rosa para dá-las a quem tanto aceita com amor. São almas criadas por Deus e se formam em lindas criancinhas no momento da fecundação para uma mãe. Eu dou espontaneamente aquele ou aquela que me pede, sendo sempre permitido por meu santo filho Jesus. No momento da fecundação. Agora imagina, quando o casal se une, no momento da união, da intimidade do casal, que todo mundo, todo adulto sabe, quando fecunda uma criança, é como eu já falei, já expliquei aqui, é a minha visão, não estou explicando porque eu sou sabedor das coisas, é a minha visão das coisas. Quando se fecunda, que é a parte do pai e da mãe, que é a matéria, Deus já prontamente cria uma alma, já doa essa alma. Por isso que Nossa Senhora aqui simboliza com as mãos cheias de rosa, cheio de alminhas. No momento da fecundação, Jesus já dá essa alma para aquela criaturinha que tá surgindo. O que vocês acham que Jesus pensa do aborto? Ah, porque o aborto, não sei quantas semanas, é apenas um feto. Realmente, pode ser um feto, mas que já tem uma alma. Se no momento da fecundação, Deus já providencia uma alma para aquele ser que está se formando, o homem, com a sua empáfia, com a sua arrogância, acha que tem o direito de tirar, de não querer. É isso que nós estávamos falando ontem, por acaso, depois José Roberto vai até fazer um comentário de repente no final. Eu até me expressei, eu acho que da maneira errada, estava conversando com uma pessoa e eu falei, o estudo, quanto mais estudo, mais burro fica. Na verdade, eu me equivoquei em falar isso. A verdade é, quanto mais estuda, mais estudo, mais arrogante a pessoa fica. Ela se acha conhecedor de tudo, da verdade. Por isso que tem aquela frase que Deus fala, Jesus falou, Pai, eu vos agradeço que desse a saber os humildes, os menos inteligentes do que os sábios. Porque o humilde, a pessoa humilde, ele não questiona Deus. Ele escuta Deus e obedece. Esse sim é o verdadeiro, a verdadeira criatura que entende o seu Criador. Não tem que ficar estudando, na minha visão, estudando Deus. Deus não se estuda, Deus se escuta. Presta atenção, a gente tem que prestar atenção nas coisas de Deus e simplesmente obedecer, só isso. Deus não podemos questionar em momento algum, principalmente na criação dele. Por isso que hoje eu admiro, isso não foi sempre assim, eu admiro toda a criação de Deus. Uma mínima criatura, uma formiga, que está, por exemplo, São Francisco dizia que pulava, quando via um carreiro de formiga, ele pulava por cima para não machucar as formigas. Não é pela formiga em si. É o respeito à criatura que Deus fez. Imagina o seguinte, pega um homem mais sábio na face da Terra, o melhor cientista na face da Terra, pede para ele fazer uma simples formiga, um simples inseto. Ele é incapaz de fazer. Ele é capaz de construir um império, mas construir uma formiga, ele não tem essa capacidade. E como é que o homem, com a sua arrogância, com os seus estudos, acha no direito de questionar Deus? Acha no direito que agora eu não quero esse filho, eu quero depois. Vou abortar esse porque não está na hora. Amanhã, depois da manhã, sim, daí eu vou aceitar. Não é assim que funciona. É por isso que eu falei aquela frase para aquele cidadão, mas depois me arrependi. Porque não é que eu não quis falar aquilo, eu falei da maneira errada. É que o estudo traz arrogância para o ser humano. E a humildade não. A humildade, ele conquista mais fácil Deus, sendo humilde. O que era o nosso profeta, com o terceiro ano primário? Olha onde chegou. Não foi de propósito, mas deixou o sentimento em algumas pessoas de inveja. Por que que ele pode conversar com Deus e eu não? Isso saiu de boca de padres, talvez até de bispo. Então, que a gente entenda, possa entender, que cada vida é um dom de Deus. Cada vida. Seja de um ser humano, seja de uma formiga. O que temos é que entender que em cada criatura Deus se faz presente. Não precisa questionar, cadê Deus? Onde está Deus? Nunca vi Deus. Olhe e admire uma formiga. Olhe e admire uma borboleta, uma planta. Se você conseguir ver valor numa formiga, numa planta, numa borboleta, com certeza você vai valorizar muito mais a vida humana. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 58 minutos. Ana?
Bernadette São Miguel, boa tarde para toda a família Conceição, salve Maria, salve precioso sangue de Jesus. O programa está lindo, peço a bênção do nosso santo profeta Pedro II, ofereço todas as músicas do programa para Malu e para todos os aniversariantes. Oferte abraço na matriarca Ladi. Bernadette São Miguel do Guamá. Conceição e Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Pedimos as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II e padres conservadores. Oferecemos todas as lindas músicas do programa para os aniversariantes da semana, especialmente para a Dona Rosinha, a Malu, Fábio Moura, Mara Regina, Isadora de Minas Gerais e Márcio Santos de Belém. Oferecemos também para todos que estão na escuta, para o Eugênio e toda a sua comunidade. Pensamento. Deus transforma as dificuldades em lições, as orações em alimentos, a fé em bênçãos, a confiança em força, o hoje em aprendizado e o amanhã em vitória. Que a paz de Deus e o amor de Maria reine sempre em nossos corações. Abraço para você, Ana, Dona Ladi e toda a família. Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Dr. Sidney Silvia, de Patrocínio Minas Gerais, boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes e aniversariantes da semana. Foi anunciado nesta semana que o anticristo Bergoglio, o argentino comunista, vai fazer uma viagem para a Mongólia, um país que fica entre a China e a Rússia. E pasmem, ele vai fazer um pouso no avião do Vaticano, em Moscou. Está marcada esta viagem para fim de agosto e a volta para o início de setembro. E apesar dele não ter sido aceito pelo presidente Putin, ele está marcando um encontro com o chefe da Igreja Católica Ortodoxa Russa, lá no aeroporto de Moscou, por ser um local neutro. Mas a profecia de Garabandal, de 1963, deixou escrito que quando o anticristo fosse para esta cidade, capital russa, a guerra atômica iria começar, e Roma seria destruída, e países inteiros na Europa iriam desaparecer. Será que vai ser desta vez o estopim da Terceira Grande Guerra Mundial? E tem a profecia dos 7 anos para se cumprir a Agenda 2030. As grandes tribulações, fome, pestes, guerras, falência mundial e o fim das nações pagãs e início do governo único mundial, o governo do anticristo e o segundo Pentecostes. Nossa Senhora disse que chegaria a hora de queríamos invejar os mortos. Acordem todos que dormem, a hora chegou. Só nos resta rezar o Santo Rosário e todos nós unirmos a família Conceição e ao Santuário de Deus Pai. Cada mensagem que nós lemos é o mesmo que tomarmos o verdadeiro alimento da alma, a Santa Eucaristia. Está escrito no livrão. É só o Eugênio buscar esta mensagem, relembrar os irmãos que estão em dúvida. Simples assim. Não precisamos nos preocupar. Deus está no comando sempre e unidos a Santo Papa Pedro II é o único caminho seguro. Viva nosso querido Papa Pedro II e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. E a música?
Sorriso nasce a paz, tua
São 15 horas e 6 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 29/7/1998. Os meus ensinamentos estão sendo forjados. Por uma nova cartilha ou catecismo, se é assim que irá se chamar, meus filhos, não aceitem nada do que nele for escrito. Norma esta que virá para tirar a maioria das minhas leis. Quem a ler vai pensar, agora sim ficará bom para todos, pois este direito é o que estávamos esperando. Triste seria para mim se o meu pai ainda não tivesse escolhido vocês, filhos amados, porque as novas leis são totalmente frustradas. São palavras que tirarão todos os meus ensinamentos. São leis que darão todo o direito de fazer o que os homens quiserem e as mulheres também. Esse tempo provocará grande discórdia entre os meus conservadores, mas o meu Santo Espírito estará junto e não irá deixar que esta vergonha venha dominar toda a terra. Este demolidor irá querer se passar por mim, mas o domínio dele será só para cumprir as Escrituras. Porém, não irá festejar o seu aniversário. O diabo se infiltrou no coração deste homem como nunca houve em outras épocas. Ele se chamará a besta verdadeira. Filhos amados, estejam de prontidão como se estivessem sido convocados para irem à guerra. Só que esta é a pior de todas, porque não haverá mais volta para quem fugir dos meus ensinamentos. O castigo virá logo e toda a terra irá tremer por algumas horas. Tudo o que está em pé irá cair, principalmente para os seguidores do meu inimigo. Esses perderão tudo num segundo. Palavra de um Pai que vos criou, Jesus.
Mensagem de 1998. Olha a importância desse livrão. Nem nós sabemos o que temos nas nossas mãos. Eu estava conversando hoje com a minha irmã Maria Aparecida, a gente estava caminhando com a mãe no sol, e ela também falou assim, às vezes eu fico pensando, olha a grandeza que é o nosso Pai. Ele é um santo, ele é um profeta, mas ele é o último. Imagine a grandiosidade dessas mensagens, desse nosso profeta. Ele é a ponta do braço de Abraão. Quando muita gente não acredita mais que Deus fala, que existe profeta na terra, muitos, até sacerdotes, dizem que o Evangelho de São João encerrou a revelação, mas Deus sempre fala. E o nosso pai, o profeta Pedro II, é o último, a ponta do braço de Abraão. E já em 1998, Jesus falou para ele, por uma nova cartilha, o catecismo, se assim que irá se chamar, meus filhos, não aceitem nada do que nele for escrito. Norma essa que virá para tirar a maioria das minhas leis. E a gente está vendo que está se cumprindo isso. Aquele que está lá em Roma está indo totalmente contra a vontade de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a lei de Deus. Esse tempo provocará grande discórdia entre os meus conservadores, mas o meu Santo Espírito estará junto e não irá deixar que essa vergonha venha dominar toda a terra. Jesus também fala aqui, eu dou graças a Deus porque escolheu vocês. Filhos amados, estejam de prontidão como se estivessem sido convocados para ir à guerra. Nós temos que estar preparados. Com o quê? Com a oração, com a meditação, com os pés no chão, os joelhos no chão, mas firmes, firmes na fé. Ah, mas aquele falou isso, aquele outro falou isso. A profecia, agora tem padres fazendo profecia. Nós temos esse livrão. Está tudo aqui. Olha, em 1998, Jesus já falou que viria um novo catecismo, que iria mudar todas as leis de Deus. Filhos amados, estejam de prontidão. O diabo se infiltrou no coração deste homem como nunca houve em outras épocas. Ele se chamará besta verdadeira. Este demolidor irá querer se passar por mim, mas o domínio dele será só para cumprir as Escrituras. Segundo Tessalonicenses 2, do 3 ao 8, eu vou ler. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus. Esse demolidor irá tomar lugar no templo de Deus. Ele está lá em Roma. Quem está indo contra todos os mandamentos e leis de Deus? Quem até hoje fez isso? Que diz que nós, os conservadores, somos os infiltrados. E todos os pecadores, os mais podres do mundo, são acolhidos e Deus ama. Podem entrar na igreja e fazer o que quiser, porque Deus perdoa tudo. E os conservadores são os loucos. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. É como se ele fosse Deus, ele vai mudar a Bíblia. Quem é capaz de mudar um traço da Sagrada Escritura? E ele se acha poderoso. Mas aqui no final, São Paulo fala: nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, e pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por nossa carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, consolem os vossos corações e os confirme para toda boa obra e palavra. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras ou seja por carta nossa. Ah, mas agora pode, como diz aqui, essa cartilha que vai sair, né? Muitos irão dizer: agora sim ficará bom para todos, pois este dá o direito que nós estávamos esperando. Liberdade não é liberdade, é libertinagem. É tudo que não presta. Sem contar que ele diz que todas as religiões estão certas, que ninguém mais precisa se converter para o cristianismo. Jogou fora 2000 anos de cristianismo. E tem gente que ainda diz que não reza por ele. A Sagrada Escritura vai se cumprir. Ela está se cumprindo. Aqui diz: o demolidor se sentará no templo de Deus e lutará contra as leis de Deus. Quem está fazendo isso? Abertamente. Comunista abertamente. Há um decreto de um papa que diz: todo aquele que apoiar o comunismo é automaticamente excomungado. E ele é comunista abertamente, amigo de todos os comunistas do mundo. Papa Leão XIII fez esse decreto. Então prestem atenção. Filhos amados, estejam de prontidão como se estivessem sido convocados para irem à guerra. Só que essa é a pior de todas. Porque não haverá mais volta para quem fugir dos meus ensinamentos. O castigo virá tão logo e toda a terra irá tremer por algumas horas. Tudo que está em pé irá cair, principalmente para os seguidores do meu inimigo. Esta vai ser a pior guerra. Porque vai ser a última e não tem mais volta. Aqueles que foram contra os mandamentos de Deus, contra a lei de Deus, vão cair. A terra vai tremer. Não é só aqueles que estão em Roma. Não é só aqueles que usam a batina no altar. Aqueles que se consagraram para Deus. Mas aqueles que apoiam também. Aqueles que ainda vão lá, se fazendo de cegos. também vão sofrer o castigo, porque já diz no Apocalipse: sai de lá porque será destruído. Por isso que Jesus suscitou esse profeta. Não é qualquer homem na terra, não é qualquer santo, não é qualquer história, é a última história. É a última geração, Jesus fala nessa mensagem, tudo está se cumprindo. E esse profeta foi escolhido para isso, para anunciar a sua volta. E para denunciar o que está sendo feito na Igreja Católica, no templo de Deus. Tiraram o Santíssimo, proibindo as pessoas de dobrarem os joelhos. Confissão não se cobra mais. Tudo pode, menos ser conservador, menos lutar por Deus, menos respeitar a Deus. Devemos respeitar todas as religiões, mas os conservadores não. Eles são loucos. Tudo está se cumprindo. Vamos rezar e ler com mais atenção essas mensagens e dar graças a Deus e tomar muito cuidado com novas profecias. Novas profecias. Jesus falou: meu filho, tu és o último profeta. Último profeta. Então se encerrou as profecias. Não procurem mais. Aquele que procurar se salvar vai se perder, Jesus fala. Tem tudo aqui. Eu leio um livro de um santo, um livro de outro, mas eles já partiram, não estão mais aqui. Eu não acompanho novas mensagens, não acompanho novos profetas, porque eu acredito nesse livro, onde Jesus fala: meu filho, tu és o último profeta, a ponta do braço de Abraão. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 17 minutos. Ana, tem e-mail?
Oliveiros e Canavieiras, Bahia. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José, salve menino Jesus, boa tarde a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, padre Tobias, padre Rômulo, que no céu intercede Deus por nós. O programa está lindo, parabéns equipe, ofereço as músicas para toda a família Conceição, para minha mãe Inês, meu pai Edilson, meus irmãos Ruth e Emerson, para minha esposa Niciane, minha filha Maria Cecília, Sofia, Aline e Luísa, para meus irmãos, deve ser Moisés, José, Orlando, Flávia, e para todos da obra A Palavra Viva de Deus. Boa tarde, Oliveiros e Canavieiras, Bahia. Maria Ira, lá da Inglaterra. Boa tarde, querida Ana Maria, e a todos vocês, queridos irmãos da família Conceição. Essa semana eu consegui falar com Eugênio e, para minha surpresa, consegui falar também com Alex. Foi um grande prazer poder falar com vocês. Na última quinta-feira, eu reencontrei uma amiga que eu não havia anos e não tinha falado com ela sobre a Palavra Viva de Deus, porque eu não gosto de falar com as pessoas sobre a obra por telefone. Expliquei-lhe sobre a obra, ela ainda não conhecia, e falei também para outras pessoas que estavam presentes. Enfim, hoje pela manhã acordei com um terrível pesadelo, e eu acho que foi em consequência do meu encontro com a minha amiga, porque a família dela tem uma fundação que ajuda jovens e crianças carentes. E no sonho eu andava em direção à minha casa, e encontrei vários jovens e crianças em um playground. E quando eu me aproximava das crianças, apareceu um homem mau com uma arma apontando para mim, e ele gritava comigo: para! Havia também outros dois homens armados, só que o primeiro, os olhos dele saíam faíscas de fogo, e eu acordei em pavor. Acho que o mal não está satisfeito, porque eu estou procurando salvar almas. Deus abençoe a todos vocês, não vejo a hora de viajar para Taquaras, para nos conhecermos pessoalmente. Grande abraço a todos, Maria Ira da Inglaterra. Venha que será muito bem recebida, Maria. Benedita Moraes, de Alemanha. Boa tarde, povo de Deus. O programa está lindo, como sempre. Linda reflexão do Alex. Obrigada a vocês todos por compartilhar os detalhes como foi construída a Santa Igreja Conservadora, que é a de Deus Pai. E, ao mesmo tempo, a segunda arca. Falo arca porque parece como a de Noé, na minha imaginação. Linda igreja. Deus abençoe a vocês todos, as consagradas, Eugênio e toda a sua casa. Benedita Moraes, Alemanha. Acertou, Benedita. Era feita também em forma da arca, o Alex fez. Só que ele não explicou ali porque ia ficar muito comprido, né, Alex? Ele fez mesmo em forma da arca de Noé. Maísa Creuche. Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José, nosso querido amado profeta Pedro II. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Outro dia ouvi um vi um sacerdote chamando a atenção de uma pessoa que fez o pedido para o Sem Fé reescrever a Sagrada Escritura. Pois bem, parece o pedido do inimigo ter sido aceito. Agora decidiram mudar toda a estrutura da Sagrada Escritura. Ou seja, lá está escrito o que Jesus falou. Ai daqueles que mudarem um só tio da Sagrada Escritura. As profecias estão se cumprindo. Tem uma mensagem que Jesus falou para o santo profeta que iriam mudar toda a Sagrada Escritura. Eis aqui o cumprimento da palavra viva de Deus. Alguém ainda tem dúvidas sobre esta obra? Sobre a veracidade desse santo livro? Com mais de 4.000 recados celestiais, o céu inteiro falando na terra? Deus sempre tem uma resposta para dar ao inimigo que acha que sabe tudo, mas no fim sabe nada. Alguém ainda tem dúvidas do fim dos tempos? Estamos vivendo as últimas horas da maior festividade que já houve sobre a terra, o banquete final, onde só os filhos da luz irão entrar. Não deixe suas dúvidas, apaguem sua fé. Não fique esperando por mais sinais, pois pode ser que você veja somente o último sinal, aí já será tarde demais. Deus é amor e misericórdia sem fim, mas para aqueles que temem o Senhor, não aqueles que abusam dela. Deus faz até o impossível acontecer para salvar os seus. Como este livro, a palavra viva de Deus, verdadeiramente uma obra impossível de ser criada por um simples homem com o terceiro ano primário, como é Bento da Conceição, hoje nosso profeta e Papa Pedro II. Quem ainda não tem a Sagrada Escritura, corra, antes que eles vão apagar as leis de Deus e vão dar a lei do próprio inimigo de Deus, se cumprindo o que também está escrito neste santo livro. Jesus está voltando, crendo ou não querendo, ou não. Ele está voltando porque é o Deus dos vivos e não dos mortos. A resposta virá do tribunal divino para aqueles que têm fé e também para aqueles que não têm fé. Pois verão a força de Deus com seus próprios olhos que vivo está, só esperando as profecias se cumprirem. Convertei-vos enquanto é tempo. Haverá um tempo que não mais vai dar tempo. Deus é todo amor e misericórdia, mas não espere até o último suspiro para dar seu sim para Deus, porque a definição de Deus é amor e verdade. Feliz aqueles que crerem sem ter visto, se chama confiar plenamente a palavra de Deus. Ofereço esse lindo programa para a família Conceição, aos aniversariantes da semana e todos os filhos da luz que estão ouvindo. Obrigado, Maísa Creuche. Agora é o clipe novo do Bruno e do Bentinho.
Pra falar de amor com Jesus, refleti a beleza em teus olhos, o mistério da divina luz. Foi daí que então percebi como é grande o poder da verdade. Seu Espírito é mais do que tu. Toda felicidade, seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda felicidade. Nas palavras eu só encontrei o poder de uma força fiel. Quanto mais eu mexia com os lábios, a doçura era mais do que ao cantar essa melodia, eu senti uma grande emoção. Era o próprio Jesus ao meu lado, ensinando essa canção. Era o próprio Jesus ao meu lado. Filhinhos meus, Jesus, refletia a beleza em meus olhos, o mistério da divina luz. Foi daí que então percebi como é grande o poder da verdade. Seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda a felicidade. Seu Espírito é mais do que tudo, que nos dá toda a felicidade. Nas palavras eu só encontrei o poder de uma força fiel. Quanto mais eu mexia com os lábios, a doçura era mais do que mel. Ao cantar essa melodia, eu senti uma grande emoção. Era o próprio Jesus ao meu lado, ensinando essa canção. Pra mim, filhinhos meus, eu sou a porta que leva a Deus. Voltem pra mim, filhinhos meus, eu sou a porta que leva a Deus. Voltem pra mim, filhinhos meus, eu sou a porta que leva a Deus.
É, e a gente vai ficando para trás, né? Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 33 minutos. Ah, quem foi o produtor? Tu? Ai, aquilo Luca está se acabando. É, ficou bom, né? A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
O leitor, mensagem do dia 29 de julho de 2005. Ele sempre busca alguma novidade nas leituras de um livro, mas muitas vezes encontra decepção para sua vida. Não busca uma leitura como esta, que é pura e santa. Aqui não se trata de um pensador de como irá escrever ou dizer. A própria ciência divina é que se manifesta através deste instrumento. É um canal que liga o céu com a terra. Vê que não é preciso procurares o que irás escrever. Se uma pessoa que se acha tão inteligente vir a dizer que isto não é nada, que é apenas uma montoeira de palavras, esta pessoa não estudou ou pensa que é inteligente. A barata, que procura um lugar para se esconder, mas não encontra o lugar sempre certo, ao sair de onde está, qualquer um a mata e fica com nojo. Também os que se acham inteligentes diante de Deus acabam-se sempre em nada. Todo o seu estudo só serviu para se engrandecer, e em tudo que lê põe defeito. Este ou esta pessoa só se finge diante de um que pouco estudou, que é um grande conhecedor da verdade. Perante Deus, sua sabedoria não se reflete quase em nada, só porque é orgulhoso e presunçoso. Já outros que pouco estudaram olham nessas escritas e compreendem tão logo que Deus está chamando-os para morarem em seu novo reino que está tão próximo. Quanto à perca das almas, a maioria vem por este lado, por não procurar ler o que é bom. Se for preciso, procura cartomante ou ler horóscopo ou outras leituras que mostram como se deve fazer para ficar rico mais depressa. Vai dia e vem e não acha o que procura, porque o que é bom não lhe interessa, como é este livro, A Palavra Viva de Deus. Aqui todas as leituras saem de cima para baixo e não de baixo para cima. Estas, por sua vez, é que eram para estar nas bancas de revistas, onde lá se mostra muito mais mulheres quase sem roupa ou nua mesmo, e jornais só apontando assassinatos e roubos, e depois dizem que são estudados. E a vergonha vem tomando conta dessas pessoas que dizem ser inocentes, pois não procuram ler somente a verdade, para terem o seu caráter limpo. Sim, porque este livro mostra como se deve estar preparado para a vinda do Senhor. As pessoas que não têm mais paciência, se for preciso, saem do seu país para irem para outro, em busca de ganharem mais riqueza. E muitos desses se perdem, não só a vida, mas também a alma, porque é o dinheiro que vem falando mais alto. Um Deus que pode ver tudo e realizar os sonhos de muitas pessoas não querem. Esse que escreve esperou tantos anos por esta forma. Só queria vencer na vida, mas se Deus desse esta chance para ter o que precisasse para a sua família. Olhem só, esperou tanto, tanto, mas em nenhum momento se desesperou. A paciência que teve e tem dá inveja a muitas pessoas por verem-no crescer dia após dia. As ajudas que vem recebendo são de pessoas que reconhecem este seu trabalho de evangelização e, por merecimento, já nesta vida possui o suficiente, enquanto os desesperados, que se acham tão inteligentes, vêm roubando dinheiro da nação. Isto é perda para sua moral, o que eles não têm, e de suas almas. Elias.
Ontem à tarde nós estávamos conversando com uma pessoa, falando com essa pessoa sobre a possibilidade de a gente passar esse programa para outros canais até de TV, aqui na região. Conversando com essa pessoa, e depois ele começou a entrar na conversa sobre religião, e estava eu, a Aline, o Alex e o Zeca. E aí ele perguntou: e vocês já leram a Bíblia? Vocês entendem bem da Bíblia? Querendo se engrandecer em cima da gente, né? E a gente falando para ele o que a gente aprendeu do pai, né? E ele: não, eu estudei 3, 4 vezes a Bíblia, fui isso, fui aquilo, só que hoje eu estou entendendo que para mim igreja nenhuma mais vale. É que, Rael, essa mensagem, depois que eu comecei a ler, isso foi ontem, e essa mensagem cabe bastante para aquele assunto de ontem. Diz aqui um pedacinho, né? Todo o seu estudo só serviu para se engrandecer, e em tudo que lê põe defeito. Ele ficou interessado quando a gente falou do livro do pai, contei um pouco da história dele, e disse: não, me interessa ver esse livro. Mas só no fato de a gente contar, ele já foi colocando defeito em várias coisas. E é assim que acontece mesmo, né? Em tudo que lê põe defeito. Este ou essa pessoa só se finge diante de um que pouco estudou, querendo ali na hora se engrandecer em cima da gente, e a gente falava coisas que no fim ele já, o que ele falou no começo já foi distorcendo tudo aquilo, né? O que ele tinha falado. Que um grande conhecedor da verdade, perante Deus sua sabedoria não se reflete quase em nada, só porque é orgulhoso e presunçoso. Isso já aconteceu quando a gente foi conversar com padres e outras pessoas, se achando a pessoa inteligente, achando que só ela sabe da verdade, né? Já outros que pouco estudaram olham nessa escrita e compreendem que tão logo Deus está chamando para morar em o seu novo reino. Assim foi no começo, quando Jesus falava para as pessoas, para muitos se tornavam como parábolas. E para as pessoas que não tinham estudo, pessoas que tinham amor, tinham humildade no coração, aquilo já entendia aquelas palavras que Jesus falava. E hoje é a mesma coisa acontecendo. Para as pessoas é complicado as coisas de Deus, se torna tão complicado, e para a gente é tão simples, tão fácil, de entender. Como a Lina tinha falado, acabou de também tinha falado aqui, está escrito na Bíblia ali, que o anticristo sentaria no templo de Deus. E como essas pessoas dizem que o templo é cada pessoa é o templo. Não precisaria, como ele falou, não precisava de templo como igrejas hoje que existem. Eu disse para ele, Jesus mesmo entrou no templo para falar a verdade, só que foi expulso. Se não precisasse de templo, o próprio Jesus não entraria. Ficava pregando só na rua. Mas ele mesmo entrou também. E teve aquele outro momento que quando ele expulsou aquelas pessoas que estavam fazendo, vendendo várias coisas, comércio. Aqui na casa do meu pai não é casa de comércio. Jesus falou, casa de meu pai. E hoje essas pessoas que estudam, que se acham tão inteligente, nasceu na evangélica, chegou a ser pastor, né, daquela igreja, e hoje saiu fora, hoje não é mais nada. Claro que pessoas assim, né, a gente não pode tipo assim julgar e dizer que está perdido de uma vez, não. Deus dá sempre uma chance para essas pessoas. E ele mesmo falava assim com nós, né? Eu perco meu dia assim conversando sobre a história de Jesus, sobre a Bíblia. Se for deixar, a gente pode ficar conversando horas aqui. Então é a pessoa que tem amor no coração, ele pode, o coração dele ainda está aberto, procurando a verdade. Vai que nessa que a gente agora, daqui para frente, já está fazendo negócios com ele, né? Sobre a gente passar o nosso programa através do canal dele. A gente vai conversar muitas vezes ainda, ele vai ouvir muitas mensagens, porque por detrás da câmera ele vai estar ouvindo, né? A gente vai fazer, se Deus quiser, não sei se eu acho que não é surpresa, né? A gente já pode começar a falar para vocês que num domingo, dia dos pais, a gente já deixou reservado. Sábado. Vai ser passado?
Não, é o sábado.
É no sábado? A gente estava pensando em fazer num domingo, dia dos pais, mas é muito complicado. Então, vamos fazer num sábado, nesse estúdio dele lá, dessa pessoa que eu estou comentando. E ele vai ouvir muitas vezes a gente falar sobre esse assunto. Pode ser que Deus ainda dê uma chance para ele de entender o caminho de Deus, né? Porque eu sei que não é fácil. Pessoas que nasceram fora da igreja, fora do caminho de Deus, se ele se interessa por Deus mesmo, para salvar a sua alma, ele vai a fundo, ele vai querer procurar onde está a verdade. E lá na igreja onde ele estava, ele não encontrou, ele via que faltava muitas coisas, por isso que ele saiu fora. Mas eu sei que não é fácil de hoje, como a gente vê por aí afora, né? Pessoas a se tornar a pessoa humilde e entender que Deus passou as últimas mensagens, os últimos recados para uma pessoa tão simples como foi o nosso pai, né? Bento da Conceição. Ele até, eu fiz um programa lá, e está na internet, já está no YouTube, e ele, quando eu cheguei ontem, ele disse, pô, me interessei quando tu falou que vocês, a sua família foi expulsa pela igreja. Então, querendo ou não, essas pessoas estão ligadas, estão vendo o que está acontecendo com a família Conceição. E hoje está sendo um pouco mais claro para as pessoas entender através do que lá no Vaticano está acontecendo, né? Como o Zeca comentou ali, que a igreja hoje tudo vale, menos se for a família da lá a obra, a palavra viva de Deus, né? Os do Bento da Conceição, isso não pode. Tudo pode, menos o que vem lá do Bento da Conceição. Por quê? Por que tanta perseguição? A pessoa tem que ficar de olho aberto, de ouvido, né? Aberto para ouvir e para entender o que está acontecendo. Se há tanta perseguição numa coisa só, porque ali é a verdade. Porque se lá está existindo a mentira, eles querem esconder a verdade. Em outros lugares não faz mal. Pode participar, pode ir, isso, aquilo, porque ali não existe verdade nenhuma. É só aqui, graças a Deus, né? Não querendo a gente se achar o melhor. A gente, sem Deus, não seria nada. Mas é Deus que quis desse jeito. Deus que colocou essa obra na nossa mão, na obra do Pai primeiro, né? Hoje está na nossa mão, os filhos. Né? Se Deus deu para nós, a gente tem que falar. A gente não pode dizer, não, né? Dizer, eu não sei se é verdade ou não. Não, a gente tem que dizer. É o único caminho. Aqui está a verdade. É Deus que fala. Está escrito nessas mensagens. Então é só você que está ainda com um pouco de dúvida, vai percebendo o que está acontecendo, olhe as notícias, olhe o que está acontecendo, né, com seu vizinho, com a sua família, tudo o que estava escrito está se cumprindo. O que está lá no Vaticano, tudo que tinha, a mensagem estava alertando, está acontecendo. É só quem não quer mesmo, né, quem não quer aceitar, seguir o caminho verdadeiro, fazer toda a vontade de Deus, que não segue essa obra. Porque aqui, mais, tipo assim, o máximo que a gente possa fazer, a gente está tentando fazer, né? Agradar a Deus em primeiro lugar. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 42 minutos. Ana, tem e-mail?
Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Boa tarde a todos, a família Conceição. Muito lindo o programa, como sempre. Dedico esse programa a toda a família Conceição, todas as casas de Eugênio, todas as famílias e pessoas da obra, a minha família. E que nosso Senhor Jesus Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora, do profeta Pedro II, de São João Paulo II, padre Romulo Bartobias e todos os padres conservadores, abençoe a todos. Um abraço a todos, salve Maria, salve Jesus e Maria. Marcelo Luciano Ferreira, de Campo Grande. Helena de Pinto Bandeira, abençoada tarde a todos, a palavra viva de Deus, em especial para a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa. Agradeço pelo maravilhoso programa, por essas abençoadas explicações e também para todos que fazem. Ofereço as músicas para todos os aniversariantes da semana, em especial para Malu e também para Mara Regina. Peço a bênção a Deus Pai, à Virgem Maria Santíssima, ao nosso amado e santo Papa Pedro II, Santo Padre Romulo Tobias. Abraço a todos, Helena de Pinto Bandeira. Niciane de Canas Vieira, Bahia. Salve Maria, irmãos em Cristo, boa tarde a todos os ouvintes. Peço a bênção do profeta Pedro II, Padre Tobias, Padre Rômulo, que no céu intercedem por nós. O programa está lindo, parabéns à equipe. Ofereço as próximas músicas para meus pais, Otávio e Anice, meus irmãos Moisés, Orlando e Flávia, também para meu esposo Oliveiros, minhas filhas Aline, Luísa, Sofia e Maria Cecília, em Canas Vieiras, Bahia, também para Luciana, em família em Ricão das Flores, para Mara, Maria Reis, em família, no Rio de Janeiro, para Inês e família em Canas Vieiras, Bahia. Boa tarde, iniciando em Canas Vieiras, Bahia. O Eugênio também mandou aqui, Ana Maria, ofereço a próxima música para Maria Ira, da Inglaterra, para Sr. José e Joana Miranda, Sr. José e Maria Casemiro, para Sr. José e Fernanda Andrade, para Maria do Rosário, para a Sra. Odila Chaves, para Fátima Carreiro, Júlia Rodrigues, Sr. Antônio e Rosanina, todos do Canadá. Quem mandou foi o Eugênio. E agora é a música? Não tem? Não.
Vamos para a mensagem já. A música vai ficar para o encerramento. Fazer o convite? Faz.
Então, primeiramente, eu quero fazer o convite para vocês amanhã ali em casa, depois do Santo Terço. Vai vir três pessoas daquela linha de óleos essenciais do Terra. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar depois do Terço ali na rua. Só que essas três pessoas que eu convidei, eles não têm tempo livre para estar atendendo a todo momento. Então, foi bem difícil trazer eles. E amanhã eu fiz questão de que eles viessem depois do Terço para atender vocês da igreja, tá? Eu vou servir um café por minha conta, porque eu sei que muitas pessoas vêm em jejum, então eu quero oferecer um café bom para vocês. E também pedi que eles fossem breve. É só para falar sobre os benefícios do óleo, tá, gente? Então, qualquer dúvida vai ser tirada ali amanhã. Depois não tem outra oportunidade. Então, todo mundo está convidado, tá? Mensagem do dia 29 de setembro de 2007. A Terra. O Pai fala: meu amabilíssimo Jesus Cristo, se o inverno para nós está tão intenso, com muito frio, e o verão, meu Deus, que vai vir, será de muito calor? Porque os mais pobres não têm uma boa casa, vivem em barraco de lona. Com paciência, fiz tudo perfeito, sem haver nada de errado. Mas pelo que vem ocorrendo no mundo, é culpa dos mais gananciosos, que não pensam nos mais pobres. Nenhuma panela que está em cima do fogão, a própria dona de casa não gosta que ninguém mexa, para tudo sair certo. E o que fizeram nos últimos tempos? A terra deixei para cuidarem e não para mexerem no que está debaixo dela. Num corpo, se tirar meio litro de sangue, o próprio corpo produz tão logo de volta. Mas se tirar 2 ou 3 litros, ele morre. A terra deixei completa, mas pela desobediência mexeram com os poços de petróleo. Para tê-lo de volta, precisariam milhares de anos. Por isso, a Antártida vem se derretendo, espalhando frio demais e calor no seu tempo. Na profundeza do oceano, há um controle para que as águas do mar ficassem sempre no nível certo. Mas o que estão jogando de lixo nele é um absurdo. Então, começa a levantar devido às proporções de entulho e em muitos lugares aterraram, ficando para ele menos espaço. A terra já está como uma pessoa bêbada, que já não anda mais direito. Assim, vem ocorrendo com este globo terrestre: um dia é calor demais, outro dia já é frio. Destemperou-se o que fiz tão certo. Vê, meu filho Pedro II, pelo que me perguntaste de como vai ser o verão próximo, isto fica nas mãos de meu Santo Pai. É ele que irá decidir, porque foi ele mesmo que disse: se não abreviasse esses dias pelos escolhidos, ninguém escaparia. O fogo se espalharia tão rápido que a terra ficaria quase sem vegetação. O próprio ar faltaria devido à poluição. Agora, tudo está nas mãos de Deus, meu Santo Pai, e vosso também. Nós dois sempre estamos unidos um no outro. Mas nosso Santo Espírito já não mais suporta ver tanta desordem, tanta ganância. É impossível deixar como está. Então, a qualquer momento, poderá acontecer o pior para esses filhos da perdição, mas só para eles, porque já não dá mais para suportá-los. Mas vocês, meus filhos, não precisam ter medo. O que já prometi, virei para cumprir. Isto lhes garanto. Daí por diante, então, tudo será controlado por mim, e vocês viverão em paz. Amém. Se deitarem comigo em vossos pensamentos, cuidarei de um por um. Jesus, vosso Salvador. Amém.
Bom, essa mensagem que tem o título como A Terra, de 2007, Jesus fala que jamais vai permitir ficar como está, né? Não vai permitir que destrua essa terra. Ela até está andando como uma pessoa bêbada, né? Saindo da sua rota, talvez de translação, não entendo muito bem isso, mas porque o homem mexeu. E Jesus disse que não permite que mexa naquilo que ele fez. Citou até um exemplo bem simples, né? A panela que está acima do fogo, a mãe da casa lá não quer que ninguém bote a mão para não errar o tempero que ela faz, o jeito que ela faz, né? Então, quem mexe naquilo que Jesus fez, como o Alex falou, a Aline falou, o João Batista falou, a gente já fala tantas vezes aqui, são pessoas prepotentes, né? Que acha que pode modificar alguma coisa. Então, imagine vocês, se Deus escolheu esse amado profeta, cabe alguém estudar sobre as mensagens, né, como eles falam, e nelas, né, nessas mensagens encontrar algo que denigre a imagem do profeta, que destrua o profeta. Então o profeta escreveu um livro para destruir ele mesmo, né? Ou então, para aqueles que acreditam que foi Deus que mandou, Deus escolheu o profeta e depois quis destruir o profeta através das mensagens que enviou. É porque a interpretação do homem é prepotente. O homem se acha, porque estuda, se acha um pouco melhor, quer encontrar explicação para tudo. E muitas coisas não têm explicação, basta só aceitar, né? O Alex falou aqui agora e fez o vídeo sobre a igreja. Contou ali da forma que foi feita, né? Do jeito que ele elaborou, da forma que ele pensou, desenhou, depois perdeu, né? Sumiu a planta, mas na cabeça dele está. E ele está me dizendo, ainda há pouco perguntei para ele, mas nem todos os detalhes, ele não lembra mais. Por quê? Porque foi naquele momento para ser feito. Então, se Deus criou algo, como o homem pode depois, com estudo, achar que sabe melhor? Ah, mas não era assim que Deus queria dizer? É dessa forma? Ah, não era bem assim, é outra forma, né? Enquanto o Alex estava falando ali, eu estava pensando aqui nessa conversa, inclusive eu disse que ia ficar para o final do programa, o assunto é esse. Né? Nós vamos fazer o programa lá em outro estúdio, aqui em Balneário Camboriú, mas é um estúdio que retransmite para canal de TV, né? Canal por assinatura, canais aí com mais de 200 mil assinantes. Então nós vamos fazer esse programa lá, por quê? Porque semana passada nós ficamos sabendo que as pessoas que tentam denegrir a imagem do profeta ainda está muito vivo aqui dentro de Balneário, falando mal desse profeta, né? Mas pessoas que não conheceram o profeta. Então nós vamos fazer esse programa no dia do Dia dos Pais, em homenagem ao nosso pai, em homenagem ao profeta, mas para as pessoas ouvirem da nossa boca a versão verdadeira, né? Porque ninguém melhor do que nós vai saber como é o profeta, como foi. A não ser a minha mãe, né, que viveu mais tempo com ele, ou então a mãe dele, né, que criou ele desde criança. Mas nós que somos os filhos, claro que Deus sabe muito mais, mas eu estou falando de pessoas aqui da Terra, né, seres humanos. Então, por mais que as pessoas estudaram sobre a vida do profeta, sobre a vida do Aristo, vida artística, sobre a vida do Bento da Conceição, não vão saber melhor do que nós. Né? Então, nós vamos falar da nossa boca quem é esse verdadeiro Bento da Conceição, quem é o profeta. Então, estejam atentos para o programa do dia 12, acho que é dois sábados à frente, né? Porque nós vamos fazer essa homenagem a ele. Para as pessoas que tiverem interesse e realmente querem saber, porque aqui foi dito, né? Ah, mas vem dizer para nós aqui que lá é um teatro, lá é isso, é tal, tal. E como, você sabe, como é que vocês sabem disso? É o que nos trazem aqui. Então, é um jogo de palavras, né? Mas verdadeiramente não estudaram. E mesmo que estudassem, não vão saber verdadeiramente como os filhos vão poder falar, né? Mas enquanto Alex estava falando ali no videozinho, eu estava pensando aqui também, dessa conversa que tivemos com esse diretor lá, né? Ele falou bastante, ele realmente deve ser estudou bastante sobre a Bíblia, né? Fala bastante, mas fala por tempos, né? Por etapas. E Jesus não é assim, né? Deus não é assim. Deus é um contexto só. Mesmo que tenha vivido lá 2000 anos antes de Jesus ir na Terra, mas Deus é um só. Então nós podemos usar os exemplos do Antigo Testamento, do Novo, do ontem, do hoje. Jesus diz, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, eu sou o mesmo. Então por que não pode ser usado? E ele disse que não, aquilo lá foi para aquele tempo, foi para aquela época. Para mim não é assim, né? Para mim não é dessa forma. Tanto que as pessoas que, quando a Aline comentou, acho, né, sobre Nossa Senhora, ele foi lá e buscou a Bíblia, disse, então me mostra na Bíblia. Mas eles não têm esses livros que fala da Nossa Senhora, né? Então veja como tudo é manipulado. Mas vamos pensar então lá de Nossa Senhora. Se formos pensar no lado da Nossa Senhora, será que existe alguém? Estou falando sobre, novamente, seres humanos, né? Será que existe alguém que, por mais que tenha estudado a vida de Nossa Senhora ou de Jesus, vai saber da história de Jesus mais do que Nossa Senhora? Que carregou dentro dela, no ventre dela, por 9 meses, Jesus. Tudo que Jesus usou, o corpo dele, porque ele era espírito, veio de Nossa Senhora. Depois ela educou esse Jesus, a infância toda, a juventude toda, por 30 anos. Será que existe alguém, algum ser humano que vai saber melhor de Jesus do que ela? E será que Jesus ia ser tão ingrato assim, que só usou ela, como eles dizem, né? Perdão da minha palavra aqui, mas é o que eles falam. Só usou para aquele momento? Só para servir de mãe? Depois ela foi usada por José? Depois ela foi largada? Ela está ainda esperando, né? Como foi comentado, ninguém ressuscitou. Só o bom ladrão teve mais merecimento do que Nossa Senhora. Então, na nossa cabeça isso não entra, como a mensagem que foi lida para a Aline ali, foi dito, né? Guarde aquilo que vocês aprenderam. Não vão buscar novas leituras ou se deixem enganar por pessoas que se dizem estudadas. Mas depois eles entram em controvérsia, né? Primeiro eles falam que não existe, nem existia mais Bíblia, porque a Bíblia foi manipulada. Depois quer usar a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não é verdade. Então nós falamos lá, então Deus não tem o direito de escolher mais um profeta? Deus não pode escolher mais uma pessoa? Ele não é misericordioso ao ponto de querer ver os filhos caminhando num caminho correto? Deus é misericordioso, sim, Ele escolheu esse amado profeta. Nós precisamos crer nisso, mas precisamos ser firmes como uma rocha, não radicais, não intransigentes, né? Não presunçosos, não, presunçosos. Nós precisamos ser firmes naquilo que aprendemos. Não deixar que uma pessoa, porque estudou, vai mudar minha cabeça. Eu vou deixar de acreditar em Nossa Senhora para acreditar em um homem? Daqui a pouco vem outro homem e conta outra história. Vem outro e conta outra história. E eu vou acreditar nisso? Não. Eu acredito que a Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo, puríssima, imaculada. Ninguém tem mais direito, eu acredito nisso, né? Depois, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a não ser Nossa Senhora. É ela que vem no plano. Porque se Jesus escolheu, se ele é puro e santo, é luz, ele escolheu, os anjos vieram, né? O anjo veio anunciar. Bendita és tu entre todas as mulheres. Como que hoje eu vou dizer, não, Nossa Senhora está dormindo no Senhor? Está esperando ser julgada? Julgada do quê? Então, por isso que Jesus fala, né? Não caiam nessas conversas. Se afaste desse tipo de gente. Então, eu acredito que esse programa vai ser muito proveitoso, porque, como ele falou, são dois canais de televisão que vão estar linkados lá, né? Com mais de 200 mil assinantes. Não que isso tudo vai assistir, mas algum vai assistir. Né? E vai ouvir da nossa boca quem é verdadeiramente o profeta Pedro II. Quem foi Bento da Conceição. Não o que estão falando aí, esses invejosos. Tudo isso é por inveja, porque não conseguiram, né, fazer um movimento onde tem mais de 1 milhão de pessoas acompanhando, com essa firmeza nas vestes, no modo de pensar, no modo de agir, de um sacerdote ser fiel para Deus. Não querem nada disso. Então a inveja vem e quer destruir. Isso foi, como é que aconteceu? Não estou fazendo a comparação, querendo igualar, mas como é que aconteceu a história de Jesus e Lúcifer? Porque ele não aceitou Jesus. Por que ele tem ódio de Nossa Senhora? Porque ele até aceitaria perder para Jesus, para os anjos que já estavam lá, que eram criaturas de Deus. E Nossa Senhora foi gerada num homem, também numa mulher, né? Através deles. Então isso que para ele não admite. Ela tem mais poder do que ele, ela está acima dele, e ela está, ela pisa na cabeça da cobra, né? Ela destruiu ele, e não pode com ela. Então, isso nós devemos ter sempre em nossas mentes, aquilo que a gente aprendeu, e a gente sabe que é verdade. A Bíblia foi manipulada, sim, ela foi mexida várias vezes, mas a verdade está lá. Por que que Jesus pediu para uma Bíblia que o Pai tinha aqui, muito antiga, guardar na arca? Porque vai ser mexida essa Bíblia. Né? Essas outras que aí estão, e essa juventude que está vindo aí hoje, vão ser enganadas facilmente, diz ele, né? Diz ele, não sei se eu entendi bem, mas que estudou 27 vezes a Bíblia, ele leu 27 vezes a Bíblia, eu não acredito, quase que eu falei para ele, eu não acredito, porque uma pessoa que lê uma Bíblia uma vez, eu penso assim, a pessoa que lê a Bíblia uma vez só, toda, e não enxergar a verdade, Já é difícil de entender isso, né? Agora, ler 27 vezes e não enxergou a verdade, não quer participar de mais nada, só para não chamar de mentiroso, eu não disse que não acreditava, mas eu não acreditei, sinceramente. A pessoa dizer que lê 27 vezes a Bíblia e dizer que não participa de mais nada, então não leu, né? Ou então leu só como quem lê qualquer livro, só passou assim rápido o olhar e não trouxe para dentro de si, né? Porque a Bíblia traz muitos relatos ali que não tem como a pessoa não acreditar na história de Deus, mesmo sendo manipulada como já foi, a verdade está lá sim, e agora Deus então, porque viu, eu acredito nisso também, porque viu que o homem mexeu demais, e o ser humano é muito fácil de se deixar levar por conversa, suscitou novamente no nosso tempo, mais um profeta e mandou 4.708 mensagens, abriu o céu, para que o céu se correspondesse com as pessoas que querem realmente seguir a Deus, que estão buscando a verdade, e a verdade está aí, nesse livro, a palavra viva de Deus. Vejam a grandeza que é esse livro, vejam a grandeza que é esse santuário, como Alex explicou ali, né, da forma que foi feito. Logo já veio o julgamento, a torre em forma de compasso, que é maçonaria, o altar com M, ele dizendo que é em forma não sei do que lá, é compasso também, né? Que é da maçonaria. Tudo querendo já distorcer aquilo que realmente foi feito. Tanto é que o projeto dela sumiu, né? Mesmo que alguém queira fazer, mas nas medidas exatas que ela está ali, não vão fazer. Ela é a única. Então, tudo que nós temos em nossas mãos, não é, como João Batista também falou, nós não estamos nos engrandecendo com isso, mas está em nossas mãos e nós temos que levar isso à frente. Eu falei para esse senhor lá ontem, né? E se fosse o senhor escolhido? Se o senhor estivesse ouvindo a voz de Deus? Eu achei muita prepotência dele, né? Ele falou, se ele tivesse conhecido o pai no tempo certo, ele poderia até ajudar. Ele levar o pai para o caminho aqui e ali, mostrar o que está certo e errado. Então, eu falei para ele, tu acha que o pai ia deixar de ouvir Deus para ouvir um homem? Se fosse tu escolhido, tu ia fazer o quê? Ficar quieto? Né? Então não. Claro que o pai tinha a convicção, a certeza que estava ouvindo era Deus. E assim tantos tentaram, né? Tentaram mostrar para ele, não, seu Bento, não faz isso. Não, seu Bento, vai por aqui, vai para ali. E o pai, graças a Deus, era Deus que tinha tocado realmente. Então ele tinha esse discernimento, né? É o que Deus diz e pronto. Tanto que ele falava, pode o filho sair, pode a minha esposa falar, pode seja lá quem for falar, eu não vou dar ouvido. E por que que Deus falava, seja da mãe, sim, seja firme, né, como uma rocha? Por que que o padre Romulo falou, o seu Bento é uma rocha? Porque não se deixava influenciar pelas conversas contrárias, né? E é isso que Deus espera de nós também, não se deixe influenciar. Eu escuto muitas coisas de muitas pessoas, muitos detalhezinhos, muitas opiniões, mas como eu falei, tem opinião que me manda aqui no celular e eu não respondo. Já é para a pessoa entender que foi um chute fora, né? Eu nem dou bola, nem retorno a conversa. Geralmente eu retorno quase todas, mas aqui eu não retorno, você que manda no caso. Se não recebeu a resposta, pode já aceitar que foi uma pisada fora da bola. Eu não dou nem resposta. Porque se a gente for dar ouvido a todas as opiniões que chegam para nós, o santuário era outro, não era mais esse, né? E o santuário não será mexido. Se Deus quiser e nos ajudar, não será mexido. O último profeta para nós é o Pedro II, né? E as mensagens que eu vou seguir, meus irmãos, acredito também, são essas. Então, mais uma chamada aqui, né? Para o dia 12 de agosto. Vai ser em outro estúdio aqui em Balneário Camboriú, mas é um estúdio bem maior, é mais sofisticado, né? É um estúdio pago, nós vamos pagar para fazer o programa lá, mas porque a gente quer que outras pessoas ouçam da nossa boca realmente quem foi Bento da Conceição e quem é o Pedro II. Tem e-mail ainda? Dá?
Tá. Luzia Maiorque, de Sorriso, boa tarde, família abençoada, lindo programa, renova nossas esperanças para continuarmos esse caminho em direção a Deus. Um abraço para toda a família Conceição, para o Eugênio, para a Inês, minha irmã, meu esposo Ariel e meu filho João Pedro, e para os que estão ouvindo o programa. Deus abençoe a todos, salve Maria Santíssima. Luzia Maiorque, de Sorriso, Mato Grosso. Sandy Marreiros, boa tarde, salve Maria, peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Santo Padre Romulo Tobias. Ofereço todas as canções do programa para minha irmã Josiane Marreiros, que está fazendo aniversário hoje, e para meu irmão Joelso Marreiros, que está de aniversário amanhã. Um grande abraço para todos vocês, a família Conceição, para seu Eugênio da sua casa, e para nós aqui do sítio, em Alenquer, Pará, Sandy Marreiros. O Eugênio mandou mais uma mensagem aqui. Também ofereço para meu amigo Trevini de Itatiba, para a senhora Neuza e José Roberto, para Maria Helena e Donizete de Oliveira, para Oswaldo e Bentinha, Neidinha de Mariporã, para Jandir e Conceição de Jundiaí, para meu amigo Marcelo, Ivonete, Vicente, Antônio, Estefânio, Karina e Ângela de Guaratinguetá, para Calu e Ricardo de Aparecida do Norte. Esse que mandou foi o Eugênio. O Vilmar Varela de Freiburgo manda, muito boa tarde a todos os irmãos da Palavra Viva de Deus, peço o abenço do nosso querido profeta Pedro II. Sabemos no momento que só se fala em inteligência artificial, isso está tomando conta em todo mundo. Tanto é que estão falando, vejam só, que era usar essa inteligência artificial para corrigir a Bíblia Sagrada, utilizando essa tecnologia. Corrigir como se ela estivesse errada, isso é inconcebível. Deus jamais erra e não há nada a ser modificado. Isso é coisa do diabo. E com certeza terá muitas pessoas que irão aceitar uma coisa como essa. Vamos ficar atentos, não aceitaremos qualquer modificação que venha a ser feita nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos proteja. Abraço a todos. Bendito que vem em nome do Senhor. Vilmar Varela, de Freiburgo. E agora é a bênção e a música final.
O programa, então, chegou ao fim. E, graças a Deus, conseguimos, né, concluir mais este programa. Não esqueçam, então, do dia 12, se puderem passar, né, se vocês têm algum familiar aqui em Balneário, é a TV Mocinha, parece, e a outra TV qual é? Hã? Panorama e a TV Mocinha, tá? Isso é TV por assinatura, né? Acho que não é canal aberto. Mas diz ele que é mais de 200 mil assinantes. Esperamos que seja bem visto, né, por pessoas que não acompanham. E vocês, então, se puderem acompanhar no dia 12 lá, quem já acompanha, né, puder comentar alguma coisa lá, vai ser ao vivo, tá? O programa ao vivo. Até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Sim. Kátia.
Boa tarde.
Boa tarde, os músicos, os câmeras. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Queres conversar comigo? Então vamos dialogar. Fecha a porta do teu quarto, depois comece a rezar. Ouço tudo o que tu queres, mesmo estando em pecado. Basta só te arrepender, todos serão perdoados. Basta só te arrepender, todos serão perdoados. Sabe agora quem eu sou? Eu sou quem te conduz. Sou suave como a brisa que tu chamas de Jesus. Sabe agora quem eu sou? Eu sou quem te conduz. Sou suave como a brisa que tu chamas de Jesus. Queres conversar comigo? Então vamos dialogar. Fecha a porta do teu quarto, antes comece a rezar. ouço tudo que tu queres. Mesmo estando em pecado, basta só te arrepender.